Boa noite, os colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Hoje conversaremos com um dos mais importantes autores russos do século passado. Isaiah Berlin é o nome deste autor. Isaiah Berlin. Este autor, ele provavelmente é um dos cinco filósofos políticos muito importantes dos últimos 200 anos. Eu fiz alguns apontamentos aqui, como os senhores podem ver na obra. Ele nasceu na Letônia, em Riga. Recentemente, alguns colegas nossos viajaram para a Escandinávia. Pois se você fizer uma linha reta lá da Dinamarca, lá na Escandinávia, ou também ali da Escócia, Edimburgo, você chega à capital Riga, na Letônia. É um paísinho muito pequeno, do tamanho de Santa Catarina, mais ou menos. Ele é banhado pelo Mar Báltico. Tem ao norte a Estônia, do outro lado a Rússia, ao sul a Lituânia. Olhem, tem apenas 2 milhões de habitantes esse país. É de onde ele vem. O pai dele era madeireiro lá, uma família muito próspera, muito rica daquela região. E eu dei uma pesquisada nas condições, na situação política, no que mudou. É apenas 30 anos que eles têm a independência, a Letônia. E o IDH deles é um dos mais altos. É um país que está entre os 50 do mundo, muito à frente do nosso país no índice de desenvolvimento, né, humano. A Letônia, um país que metade dele é coberto por florestas, é uma paisagem belíssima. Vocês podem depois olhar na internet as imagens, que coisa mais linda esse país, a Letônia. Era da parte do Império Russo, né, até o desmembramento, e é de lá que vem o autor que veremos hoje, Isaiah Berlin, que nos deu uma das mais importantes contribuições na filosofia política. Bom, aos 10 anos ele vai morar no Reino Unido, na Inglaterra. Estuda em Oxford, tem muitos trabalhos publicados, deu uma contribuição imensa. E a obra que nós veremos hoje é tida como um testamento deste pensador, um testamento para os dias que são os dias de hoje, mas também os dias que estão no horizonte. Esse testamento possui algumas peculiaridades. Um homem que durante a vida toda pesou muito nas tintas, termina de uma forma muito otimista, causando um contraste no pensamento dele com a obra dele. A Isaiah Berlin era um homem que tinha muita prudência com o radicalismo. Ele tinha muita prudência com as posições firmadas em bases ideológicas concretas. E manteve conversações difíceis em vários momentos da vida dele. Nós veremos aqui a primeira parte que eu separei para os senhores. Ela foi construída apenas 8 ou 9 anos antes do falecimento dele, que se deu em 97, 1997. E ele vai tratar, nesta primeira parte da obra, já toda assinalada, da procura de um ideal. É notável as páginas. Notável que segue agora a maneira como ele coloca toda a construção intelectual dele a partir dos autores, a começar dos autores russos, por quem ele tinha uma grande predileção, um grande carinho. O poder de síntese e o poder de discernimento, de diferenciação de conteúdos do Isaiah Berlin é qualquer coisa de muito rara, como veremos agora. Então, ele inicia o trabalho dele colocando: há dois fatos que, na minha opinião, moldaram a história humana no século XX. Um deles é o desenvolvimento das ciências naturais e da tecnologia. O outro, sem sombra de dúvidas, consiste no grande vendaval de ideias que mexeu com a vida da humanidade inteira. A Revolução Russa e seus desdobramentos, tiranias totalitárias, dando tanto de direita quanto de esquerda, e as explosões de nacionalismos, racismo e, em alguns lugares, a intolerância religiosa, que, surpreendentemente, nem sequer um dentre os mais perspicazes pensadores sociais previra. Então, ele inicia falando destes dois fatos que, para ele, moldaram as feições recentes da história da humanidade. Então, ele ressalta que esses movimentos surgiram de ideias geradas na mente de pessoas. Tais ideias são a substância da ética. O pensamento ético consiste justamente no sistemático exame das relações entre os seres humanos. Conceitos, interesses e ideias que surgem a partir da maneira como as interações humanas se dão, assim como do sistema de valores nos quais tais fins são baseados. Essas crenças, em como a vida deveria ser regulada, no que os homens e mulheres devem ser e fazer, são objeto da investigação moral e, quando aplicadas aos grupos e às nações e mesmo à raça humana como um todo, são chamadas de filosofia política, o que em verdade não passa de ética aplicada à sociedade. Então, Berlin nos coloca a questão da base de todo esse fundamento das relações, das ideias, da problemática a partir de um elemento ético, que é por onde ele vai caminhar em seus discursos. Curiosamente, ao sul da Letônia, nós temos a Lituânia, que é a pátria de Levinas. E Levinas é um filósofo da ética propriamente dita, da alteridade, né? Ambos daquela região, e os dois colocaram com grande ênfase a dimensão ética do discurso. Para onde ele vai caminhar? O que ele tem a nos propor? A obra que estamos estudando hoje deste autor vai nos comunicar o que ele está propondo para os nossos dias, para esses problemas que ele acaba de pontuar: racismo, intolerância religiosa, tiranias, regimes totalitários. O que ele propõe? O que um estudioso aliás, ele coloca no meio da obra que nos últimos 40 anos ele se ocupou disso. Os últimos 40 anos de vida dele foi o assunto. Com base nesses 40 anos que ele estudou, que ele pesquisou, o que ele apresenta para nós? Vamos então caminhar em direção a esses elementos e vamos também conversar com filosofia clínica. Em seguida, ele nos diz: se quisermos realmente buscar entender o mundo, tantas vezes violento, em que vivemos, e a menos que tentemos entendê-lo, não se pode esperar que saibamos como agir racionalmente a seu respeito e dentro dele. Se quisermos realmente buscar entender, não podemos restringir nossa atenção às grandes forças impessoais, sejam naturais ou produtos da ação humana, que agem sobre nós. Os objetivos e razões que guiam a ação humana devem ser analisados à luz de tudo aquilo que entendemos e sabemos, suas raízes e evolução, sua essência, mas, acima de tudo, sua validade precisam ser examinadas de maneira crítica, com todo o recurso intelectual de que dispomos. Ou seja, ele propõe que não caminhemos, então, em direção a ideologias, elementos impessoais, mas que personalizemos esses elementos. Não seria propriamente uma atitude de singularizar a partir de cada pessoa, mas de singularizar dentro dos contextos. Não é? E ele mesmo vai nos colocar de onde surge essa dimensão dele. Ele, ao ler os escritores russos, ele se dá conta de que todos eles estavam falando de um mesmo elemento e propondo questões de resolução a partir de uma crença básica. Mas vamos ver isso nas palavras dele. Ele diz que tudo isso faz da ética um campo de estudos que hoje é da maior importância. O estudo da variedade de ideias sobre as visões de vida que incorporaram tais valores e seus fins é algo a que dediquei 40 anos de minha longa vida tentando esclarecê-los para mim mesmo. Quando eu era muito jovem, li Guerra e Paz, de Tolstói. O verdadeiro impacto que o romance teve em minha vida só se mostrou mais tarde, junto com os de outros escritores russos, tanto romancistas quanto pensadores sociais, da metade do século XIX. Esses autores contribuíram muito para minha formação. Eu tinha a impressão de que a abordagem deles era essencialmente moral. Estavam mais preocupados com a causa da injustiça, da opressão, da falsidade, das relações humanas, do aprisionamento, da cegueira moral, do egoísmo, da crueldade, da humilhação, do servilismo, etc., etc., etc. Em suma, eles estavam preocupados com a natureza de todas essas experiências. Eles almejavam saber o que proporcionaria o oposto de tudo isso. Um reino da verdade, do amor, da honestidade, da justiça, da segurança, das relações baseadas na dignidade humana, na decência, na independência, na liberdade e no bem-estar espiritual. Este filósofo, conhecido como filósofo político, na leitura que ele faz dos russos, a partir de Guerra e Paz, que impactou muitíssimo, faz com que ele observe esses elementos pelo crivo moral. E um elemento moral dentro de preceitos éticos. Provavelmente ele traz isso de casa, não é? Ele teve, ainda que com as perseguições que haviam em andamento na Rússia contra o pessoal de origem judaica, por ele vir de uma família muito rica e poderosa, e por ter saído muito cedo daquele ambiente, ele pôde ver de fora. Mas isso é questionável pelo padecimento que ele teve ao percepcionar isso do outro lado das paredes, do que aconteceria de tremendo na Europa. Hoje, esse país, a Letônia, é parte, né? A moeda deles é euro, e eles já fazem parte da OTAN, eles migraram muito dos elementos deles, da parte que antes era toda voltada para a Rússia, para o Ocidente, fazendo conversações importantes as quais ele nunca ficou indiferente, nunca esteve à parte dessas conversações e desses entendimentos. Ele consegue fazer uma síntese curiosa desses elementos russos com a nossa cultura ocidental. Vamos prosseguir e vamos ver o que ele nos coloca aqui. Alguns, como no caso de Tolstói, encontraram tudo isso no olhar de pessoas simples, pessoas intocadas pela civilização. Ele compara Tolstói a Rousseau na pureza das intenções de achar que haveria sim esse lado bom. Não é? Ele prossegue dizendo: alguns outros desses russos, escritores russos, né, colocaram sua fé no racionalismo científico ou na revolução política e social fundada sobre uma verdadeira teoria de mudança da história. Outros ainda voltaram-se para as respostas nos ensinamentos da teologia ortodoxa, para a democracia liberal ocidental ou mesmo para um retorno aos antigos valores eslavos, ofuscados pelas reformas de Pedro o Grande e seus sucessores. Aqui agora vem a síntese. O Berlin faz muito essas sínteses. Muito, muito. Ele caminha sempre fazendo essas pontuações e subitamente ele faz uma síntese abrangendo os elementos, como vai fazer agora. O denominador comum de todas essas perspectivas era a crença de que havia soluções para todos os problemas, que alguém poderia encontrá-las e, com uma boa dose de esforços altruístas, realizá-las na Terra. Todos eles acreditavam que a essência do ser humano era poder escolher como viver. Sociedades poderiam ser transformadas sob a luz de verdadeiros ideais graças a uma boa dose de fervor e de dedicação. Bem, lembrem que aqui há muitos elementos de singularidade, não é? Tolstói, por exemplo, que ele cita, vocês sabem o pensamento de Tolstói, já vimos lá naquele outro curso Os Filósofos e os Escritores. O Tolstói não acreditava muito nessa questão da nossa liberdade propriamente, em muitos casos, questionava muito, não é? Se não seria apenas uma falácia essa questão da nossa liberdade. Então, o que ele promove aqui é uma síntese, na qual ele diz: olha, todos eles pensavam dessa forma, ainda que, claro, cada um deles tivesse suas inúmeras diferenças, né? Então ele coloca o itinerário que ele faz de aproximação para uma resposta ética ao mundo que vivemos hoje. E ele diz: quando ingressei na Universidade de Oxford, comecei a ler as obras dos grandes filósofos e achei que as figuras principais, especialmente no campo do pensamento político e ético, acreditavam em tudo isso também. Que interessante forma de compreensão e de parentesco destes filósofos que ele pesquisa para com os filósofos, os pensadores russos com quem ele se familiarizou desde cedo. É muito provável que estejamos diante de um filósofo que, quando colocava seus óculos especiais para ler o mundo, o lia pelo crivo da ética. E dentro desse crivo do mundo da ética, os preceitos morais. Que resposta será que ele constrói a partir daí para os problemas que vivemos? Seria uma ética altruísta? Seria uma ética que procuraria, tal qual esses autores russos e esses filósofos que depois ele viria a estudar em Oxford, proporiam? Qual caminho? Qual ele constrói? Vamos ver como ele vai fazer esses elementos. Primeiro, ele vai colocar toda a trajetória a partir dos gregos, a partir de Sócrates, até de colocar o seguinte elemento. A reorganização racional da sociedade decretaria o fim da confusão intelectual e espiritual, da obediência cega aos dogmas não analisados e da estupidez e crueldade cultivadas e promovidas pelos inúmeros regimes opressivos. está falando de parte do pensamento que vicejava ali no final dos anos 1700 para 1800. Esse olhar de que precisamos considerar as coisas por um elemento razoável, e razoável é ser racional. Então faremos uma releitura. Vimos isso no Iluminismo, Renascimento, não é? E ainda vemos muito hoje. Ele coloca: em algum momento dos meus estudos, percebi que aquilo que todas essas visões tinham em comum era o ideal platônico. Em primeiro lugar, assim como nas ciências, todas as perguntas genuínas precisavam de uma única resposta verdadeira, sendo, pois, todo o resto necessariamente errado. Então vamos lá. Ele, as conclusões que ele chega depois de todo esse estudo que ele faz, não é? Quer dizer, primeiro, que teria que, de fato, precisaríamos ter uma única resposta verdadeira. Tudo o que discordasse disso seria falso. Ele coloca, em segundo lugar, que é preciso existir um caminho específico a ser percorrido para se chegar a estas verdades. E, em terceiro, que estas verdades, quando postas à luz, são necessariamente compatíveis entre si e formam um todo singular, dado que uma verdade não pode ser incompatível com outra, algo que já sabemos a priori. Essa espécie de onisciência era a solução de todo quebra-cabeça. No caso das morais, poderíamos então conceber como o mundo perfeito deveria ser fundado, como ele seria, em entendimento correto das palavras que regem o universo. Na verdade, pode ser que jamais cheguemos a essas condições de conhecimento perfeito. Talvez não disponhamos da força de espírito necessária, ou sejamos demasiado corruptos e pecadores para lograr tal feito. Ele nos mostra então a caminhada dele, o estudo dele em Hegel, em Marx. Depois em Maquiavel, que surtiu um impacto imenso no pensamento dele, imenso a maneira como Maquiavel chega e como ele faz esses estudos em Maquiavel e aos filósofos a partir de então, fazendo inúmeras remissões aos gregos. E então ele diz que em seguida eu naturalmente me voltei para Herder, o pensador alemão do século XVIII. Ele diz que foi outro encontro muito profundo e importante na vida dele. Ele dedica muitas páginas aqui da obra a Herder e aos pensamentos então que ele constrói a partir daí. E eu estou aqui passando muitas folhas para frente para chegarmos às conclusões em torno de todo esse, quase caiu aqui o livro, de todo esse trabalho. Todos esses estudos, esses 40 anos de não apenas academia, conferências, escritos, conversações, viagens, ele coloca então: se a velha e perene crença na possibilidade de concretizar a harmonia final é uma falácia, e a posição dos pensadores que resgatei aqui, Maquiavel, Herder e outros, é válida, então, caso aceitemos que alguns bens supremos colidam, que alguns deles não conseguem viver juntos, mesmo que outros possam fazê-lo, em suma, que ninguém pode ter tudo, tanto em princípio como na prática, e que os seres humanos talvez dependam de uma variedade de escolhas mutuamente excludentes, então, como Chernyshevsky e Lenin uma vez perguntaram, o que nos resta fazer? Como escolhemos a partir das possibilidades? O que e quando quanto devemos sacrificar e para quê? não há, e aqui são as palavras dele de novo, não há, parece-me, uma resposta clara. Mas os choques, mesmo que não possam ser evitados, podem ser amortecidos. Podem-se balancear pretensões, alcançar compromissos. Em situações concretas, nem todos os pedidos têm a mesma força. Não dá para ter tanta liberdade e tanta igualdade. Não dá para ter tanta condenação moral e, ao mesmo tempo, tentar entender a peculiaridade de cada situação. Não dá para se ter a aplicação total de toda a força da lei e, junto com ela, a prerrogativa da piedade. Para alimentar os famintos, abrigar os sem teto, curar os doentes. Prioridades, nunca finais e absolutas, devem ser estabelecidas. A primeira obrigação pública é evitar sofrimentos extremos. Revoluções, guerras, assassinatos e medidas extremas podem ser exigidos em situações de desespero. Agora ele nos diz que se a história nos ensina uma coisa é que os efeitos disso aí são bastante problemáticos. Viram, depois de todos os estudos, 40 anos de pesquisas, o que ele está propondo? Aqui começa o pensamento dele a partir de todas as considerações dos autores, das pesquisas que ele realizou. Aqui já é a palavra dele, a contribuição pessoal dele, como pensador de uma época. Vamos acompanhá-lo, vamos ver o que ele está nos propondo. E vejam bem para o que ele está nos propondo e para quem, que contexto. Ele pontuou guerras, violências, racismo, intolerâncias religiosas, tudo o que estamos vivendo 30 anos depois dessa obra, com muito maior impacto do que ele viveu. Ele diz: temos de nos engajar no que chamamos de trade-offs. Regras, valores e princípios devem ceder entre si em variados graus, dependendo da situação em questão. Soluções utilitárias são, na maioria das vezes, equivocadas, porém, suspeito eu, muitas vezes benéficas. O melhor que pode ser feito, como regra geral, é manter um equilíbrio precário, que prevenirá a ocorrência de situações desesperadoras, de escolhas intoleráveis. Essa é a primeira exigência para uma sociedade decente. Uma pela qual valerá sempre a pena lutar, dado o nosso limitado escopo de conhecimento e do nosso entendimento imperfeito dos indivíduos e das sociedades. Certa humildade nesses assuntos é extremamente necessária. Vou parar a leitura aqui para que possamos conversar, trocar ideias, reflexões sobre isso que lemos até aqui, ok? Vou desligar o gravador para que possamos conversar agora. Após então essas considerações, essas reflexões que os colegas colocaram, parece que já há uma maior proximidade com o pensamento deste autor. Observem como ele não concordava com as ideias totalitárias, as ideias que se apropriam de uma verdade e legislam a partir dessa verdade, expropriando discursos, não é, fazendo várias frações e colocando para fora numa atitude antibiótica para com a vida. Ele não concordava com esses pensamentos de forma alguma. Então ele prossegue dizendo assim, existem, se não valores universais, uma taxa mínima de valores, sem as quais as sociedades não conseguiriam nem ao menos sobreviver. Naturalmente, os choques políticos e sociais ocorrerão. O mero conflito de valores positivos por si só faz com que isso seja inevitável. Mesmo assim, eu acredito que possam ser minimizados, caso se promova e preserve um equilíbrio, que é sempre ameaçado e por isso necessita de reparos constantes. Essa é sozinha, eu repito, a pré-condição para a existência de sociedades decentes e para os comportamentos morais aceitáveis, sob pena de nos perdermos no caminho. Uma solução um quanto sem graça, você pensará. Não é o tipo que clama por uma ação heróica de líderes inspirados. Ele sabe disso. Ele não ignora que o que ele está colocando aqui não é algo que vai encorajar aqueles que professam um ideal, uma ideologia que para ele, muito mais do que acolher, colocará para fora muitos elementos importantes. Em 1994, portanto, aqui ele já estava com problemas muito graves de saúde, ele iria falecer menos de 3 anos depois. Ele estava recebendo mais um título internacional de doutor honoris causa, desta feita na Universidade de Toronto. Ele prossegue o que ele estava explicando nesta outra parte do livro e o aprofunda. Ainda que aqui, como ele estava muito debilitado, ele não pôde ler isso, então ele escreveu e enviou para que lessem. E um orador, um leitor, fez as vezes dele. Observem como agora ele aprofunda e pontua alguns desses elementos. Foi a melhor das épocas e foi a pior das épocas. Com essas palavras, Dickens inicia seu famoso romance Um Conto de Duas Cidades. Infelizmente, não é o caso do nosso século terrível. Aqueles dos senhores que estavam vivendo e filosofando pelos anos 80, 1980, 1990 e 2000. É para esses que ele está dizendo que o século é terrível. Este século que terminou, e para alguns parece incrível, há 18 anos apenas. É desse século que ele fala. Infelizmente, esse não é o caso do nosso terrível século. Os homens vêm destruindo uns aos outros através dos milênios. E aí ele vai citar inúmeros desses homens. Muitos desses homens. Falo do meu ponto de vista. Eu sou um homem bastante velho. Vivi quase o século todo. Nasci em 1906, por aí, né? A minha vida foi serena e segura e eu me sinto quase envergonhado por isso, diante do que aconteceu com tantos outros seres humanos. Não sou um historiador, por isso eu não posso falar com autoridade sobre as causas desses acontecimentos horríveis, mas talvez eu possa tentar. Esses acontecimentos não foram, em minha opinião, causados pelos sentimentos negativos mais mundanos dos seres humanos descritos por Spinoza, quais sejam o medo, a cobiça, o ódio tribal, inveja, amor pelo poder, apesar de, obviamente, cada um deles ter contribuído à sua maneira. Na verdade, foram consequência de ideias, ou melhor, de uma ideia em particular. Isso que ele vai colocar agora é uma dos temas mais polêmicos no estudo desse pensador do Berlim. Okay? Qual seria essa ideia em particular? A quem ele responsabiliza por tamanho estrago? Uma leitura descontextualizada do que vem agora cai naquelas críticas reducionistas e rápidas, tanto da esquerda quanto da direita. Outro dia estávamos lendo um autor, que era o Darcy Ribeiro. Rapidamente alguns colegas já o descredenciaram. Ah, mas ele é um marxista, ele é isso, ele é aquilo. Nem ouviram o argumento do autor. Pois agora também não façam isso. Novamente alguns, claro, com este autor que é de outra vertente. Estamos vendo vários autores de várias escolas, de vários pensamentos. Afinal, somos filósofos clínicos, essa é a nossa área de atuação. A pesquisa dessas almas, desses encontros. Vamos ver então ao que ele se refere. Na verdade, foram consequências de ideias, ou melhor, de uma ideia em particular. É de certa forma paradoxal que Karl Marx, que sempre menosprezou a importância das ideias em comparação com as sempre indiferentes forças econômicas e sociais da história, tenha, por meio de seus escritos, transformado o século XX de forma tão maciça, tanto na direção que ele almejava, quanto por reação em seu contrário. Viram como ele coloca o elemento, não é? O poeta alemão Heine, em uma das suas famosas obras, nos impele a não subestimar o filósofo silencioso, abstraído em seus estudos. Se Kant não houvesse desossado a teologia, argumenta ele, Robespierre provavelmente não teria decapitado o rei da França. Bom, ele dá muitos outros exemplos, então ele nos diz, Heine apresenta uma solidez desconcertante. De maneira distorcida, a ideologia nazista foi produto do anti-iluminismo alemão. Vou repetir. Aqui ele está citando Heine, né? E que, segundo este autor, a ideologia nazista foi produto do anti-iluminismo alemão. Foi uma resposta, foi a maneira de oposição. Aquelas ideias que pregavam liberdade ampla, que pregavam o domínio amplo da razão e que voasse em céu aberto, uma resposta a isso foi o nazismo. Estava indo longe demais, rápido demais, sem os contextos apropriados para uma historiografia germânica. E, portanto, uma forma poderosa de frear isso foi o nazismo. Forma convincente, uma forma razoável para uma época como a que se estava vivendo, sobretudo pelo caos que estava surgindo na Alemanha. Essa é como pensava esse autor, não é? Heine. E ele coloca assim, ele vai explicar como é que uma ideologia como a de Marx, por exemplo, também promove esses elementos que Marx desejava, mas que promove o contrário disso de uma forma tão violenta, tão intensa, causando esses impactos que nós tivemos no século passado. Ele diz assim, eu posso explicar. Se você estiver convencido de que existe uma solução para todos os problemas humanos e de que alguém possui uma visão de uma sociedade que pode se concretizar apenas seguindo certos passos por vez, você e seus seguidores necessariamente garantirão que nada no caminho atrapalhe o trajeto em direção ao suposto paraíso na Terra. Obviamente, só quem for estúpido, só quem tiver má fé, se colocaria contra essa tal empreitada sua e dos seus seguidores. E as palavras de persuasão seriam oferecidas a esses que se colocam contra. Mas, caso esses alienados não fossem tocados pela verdade de sua e dos seus seguidores, então leis sob medida seriam criadas para cerceá-los. Caso o império das leis se demonstrasse abstrato em demasia, a força da violência viria em seu respaldo. Em última instância, lançar-se-ia mão do terror e da carnificina. Lenin passou a acreditar nisso depois de ler O Capital e pregava assiduamente que uma sociedade mais justa, pacífica, feliz, livre e virtuosa poderia ser erigida graças às suas instruções, de forma que os fins justificavam todo e qualquer meio que precisasse ser usado. O que sustenta essa convicção é a ideia de que uma única resposta para as aflições humanas, tanto no plano social quanto no individual, e que cabe a nós descobri-la, pois ela existe. Eis o erro que ele mostra, segundo a percepção dele, que aconteceu no século que terminou e que nos jogou nos problemas todos, os mais graves que vimos. Cada um que defendia as ideias, seja o marxismo e os derivativos socialistas dele, como também quem se opunha a essa ideia também caía em universalizações, em totalitarismos capitalistas, e ele disse, esse foi o grande estrago que aconteceu. Se cada um dessas ideologias, desses autores, desses pensamentos, tivesse deixado margens, janelas, portas abertas para, esperem, talvez eu não tenha toda a verdade, talvez existam muitas coisas boas lá no socialismo, talvez existam muitas coisas boas lá no capitalismo. E segundo Berlin, nós teríamos aqui uma possibilidade melhor do que a que tivemos. Todo o sofrimento, todo o horror que houve naquele século, segundo este autor, se deveu a isto. Ele prossegue dizendo: a ideia de que para cada pergunta, genuinamente de ordem filosófica, há apenas uma resposta, é uma noção antiga na filosofia. E aí ele diz que os grandes filósofos embarcaram nisso, e acreditaram cada um à sua maneira que de fato poderia ser assim. E ele diz: essa é a ideia a qual eu me referia, e o que pretendo lhes dizer é que ela é falsa, não somente devido ao fato de que as diversas escolas filosóficas defenderam soluções distintas entre si e que nenhuma delas pôde ser provada sob as lentes racionais, mas também por um motivo ainda mais profundo. Os valores centrais pelos quais os homens viveram ao longo dos tempos, independente da época e da cultura local, por mais que não fossem universais, tampouco eram harmoniosos entre eles. Logicamente que alguns valores são congruentes entre si. No entanto, outros não são. Os homens, ele diz, sendo assim, o que se pode fazer para segurar os campeões, algumas vezes um tanto quanto fanáticos, de alguns desses valores, uma vez que cada um tende a sobrepujar o outro, assim como os grandes tiranos do século XX o fizeram com a vida, a liberdade, os direitos humanos de milhões, porque seus olhos estavam voltados para um suposto futuro dourado e definitivo? O que se pode fazer? Ele está nos perguntando. O que nós podemos fazer para segurar o ímpeto desses fanáticos que ainda hoje imperam e que acreditam que suas ideias únicas e ideologias únicas, em detrimento de todas as demais, eles é que vão conduzir para qualquer caminho? Ele renova o problema, renova a questão. Vamos ver. Eu acredito que se realmente estamos em busca, escreveu Berger, desses valores mais etéreos da condição humana, necessariamente somos obrigados a fazer concessões. Forjar compromissos, lançar mãos de custos, de oportunidades e nos organizarmos para que o pior não nos assombre. É muita liberdade para muita equanimidade, assim como muito individualismo para tanta segurança, sem mencionar a crescente necessidade de justiça para preencher todo o discurso da compaixão. Meu ponto básico é que algumas virtudes batem de frente contra outras. Os fins perseguidos pelos seres humanos são todos gerados pela nossa natureza em comum, mas suas buscas devem ser de alguma maneira controladas. A liberdade e a procura pela felicidade, eu repito, podem não ser totalmente compatíveis umas com as outras, nem a liberdade, a equanimidade e a fraternidade. Ele prossegue: é por isso que nos cabe pesar, negociar, nos comprometer e prevenir o esfacelamento de uma delas pelas mãos de suas rivais. Eu bem sei que essa não é uma bandeira muito atraente. Por favor, considerem o que o Berlin nos coloca aqui, o que ele está nos propondo. Você vai falar, olhem o que está acontecendo no nosso país em junho de 2018 no Brasil. Além de um sexismo que se alastra, além de um radicalismo de cada ponta, hoje tivemos início do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do nosso país de uma senadora. Num país pelo qual a classe política nesse momento conhece seu pior momento em muitas décadas de descrença, independente do partido. Alguns jovens do nosso país pedem um radicalismo brutal de direita, o que significa cerceamento de liberdades como a da imprensa e outras coisas mais. Para nós filósofos, imagino que é algo dessa natureza. Pois o que o Berlin diz é assim: você que é de direita e que pede esse cerceamento de liberdades, o tolhimento de toda a palavra, etc. e tal, ele diz, não, você deveria deixar aberto também a liberdade e não querer, inclusive, que ela morresse nas mãos de seus inimigos, mas que ela vicejasse. E para aqueles que professam lá na outra ponta o contrário, liberdade completa, vamos colocar tudo no ventilador e à luz do dia, eles não. Considere também a voz do teu inimigo, que pede o tolimento, a moderação. E ele mesmo reconhece que esse discurso dele não é atraente para os nossos dias. Mas é como ele acha que podemos ter uma chance, se não de consertar as coisas, de melhorar, já que elas estão tão ruins, como a maioria de nós provavelmente atesta. Ele prossegue então colocando na obra dele: vocês não precisam acreditar nas minhas palavras, mas penso, ninguém consegue tudo aquilo que deseja, não somente na prática, mas também na teoria. A negação deste fato, a corrida por um único e abrangente ideal que aplacará todos os males da humanidade, somente nos levará a uma coerção bruta. Fico contente de atestar ao final da minha vida que uma percepção dessa realidade esteja ficando mais clara. Racionalidade e tolerância, sempre raras na história humana, não são tão desprezadas agora. A democracia liberal, apesar da nova corja de fanáticos modernos e do nacionalismo fundamentalista, está se espalhando. As grandes tiranias ou já estão se despedaçando ou caminham firmemente nessa direção. Até mesmo a China atual não ficará de fora disso. Estou contente porque você, a quem me dirijo neste momento, verá o século XXI. É este, meus senhores, que estamos vendo aqui agora, 2018, que ele não viu. Ele morreu na virada para o segundo milênio. Esse filósofo já não veria a passagem para o ano 2000. Ele nos diz, então, para nós, se dirigindo especificamente a cada um de nós que acompanha essa aula de hoje, aí das várias cidades do Brasil, ele coloca assim: estou contente porque você, a quem me dirijo neste momento, verá o século XXI. Uma época que eu tenho certeza será muito melhor para a humanidade do que foi a minha. Eu o felicito por sua sorte grande. Sinto-me mal por mim mesmo, que não terei a chance de testemunhar esse futuro brilhante, futuro este que estou seguro de que virá. Depois de todo o pessimismo que preguei ao longo dos anos, eu fico contente por finalizar com uma nota de otimismo. Existem boas razões que a justificam. Final da obra de Berlin, uma mensagem para o século XXI. Vou desligar aqui o gravador para que possamos conversar do ponto de vista da filosofia clínica sobre o que foi tratado na nossa aula de hoje. Observem quantas considerações importantes vocês estão agora tecendo e complementando o que nós vimos nessa aula. Agora, se levarmos esse discurso deste pensador a instâncias da clínica, podemos ter algumas peculiaridades e desafios interessantes. Observem, por exemplo, num relacionamento afetivo, quando há o caso de uma traição, após um acordo tácito, no qual o relacionamento se pautaria, por exemplo, pela fidelidade, pelo encontro de uma pessoa com uma pessoa, um compromisso não, às vezes não escrito, mas assumido, tácito. Pois bem, conforme o que os senhores viram aqui, um discurso totalizante de uma das partes, por exemplo, aquele que se sentiu traído e diria para a esposa ou para o marido, olha, você errou, isso não cabe. O meu discurso totalitário, ético, moral, em torno de uma razão única, minha, em detrimento da do outro, e contra qualquer resposta ou argumentação desse outro, eu vou descartar e vou assumir ainda o caráter contundente do meu discurso, porque vou apelar para a lei e haverá um divórcio e os advogados vão atestar que houve de fato essa falta e tudo mais. Vejam, ao expatriar, ao expulsar o discurso da esposa do marido, que pelo critério da traição agora não será ouvido, não terá voz, porque já foi julgado e condenado pelo totalitarismo da minha ideia. E, aliás, às vezes o totalitarismo é daquele que presumivelmente traiu. A esposa ou o marido, por exemplo, que traiu, que fez a infidelidade, também pode assumir um totalitarismo no perfil da vítima, de se colocar como vítima, como aquele que errou, como aquele que fez isso, inviabilizando qualquer outro discurso. E olhem que estou apenas no âmbito de um relacionamento afetivo. Vocês podem levar isso para o âmbito familiar, para o âmbito social, para a área civil, um crime que aconteça, por exemplo. Não é? Vocês podem levar isso para inúmeras. Vocês olhem, podemos considerar isso dentro de uma sociedade complexa como a nossa, na qual, às vezes, numa conversação de múltiplas ideias, uma acaba colocando a outra completamente longe e ao relento, expurgando um princípio que é o que ele colocou, não haverá um acordo possível dessa forma. E reproduziremos um discurso que vitimou um século inteiro, que foi o século dele. Ele acha que nós temos uma esperança no nosso século de fazermos diferente. Será que faremos algo dessa natureza? Ou repetiremos esses discursos totalizantes, englobantes, que expurgam qualquer princípio de ação? Como muitas vezes temos visto, não é? Na clínica, fora da clínica, na nossa sociedade, no nosso cotidiano, de muitas e muitas formas. Talvez seja um dos nossos desafios pela ótica desse autor. Ele não levou isso para essas dimensões que estamos considerando, dessa forma que estamos considerando. Mas é um alcance possível para essas ideias dele, entre outras que temos hoje no nosso mundo.